boa noite, galera. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no nosso canal Meio Beat Tech, mais uma vez com a Sala de Justiça do Meio Beat. Eu sou o Nick Ellis, seu anfitrião. Eu queria apresentar a nossa incrível e mágica equipe. Vamos lá, Cardoso.
Oi, eu perdi todo mundo.
Laguna.
Emanuel Laguna aqui, câmbio.
Laguna, teu negócio tá certo, né, dessa vez. Tá, então vamos lá.
Aê! Mateus. E pessoal, Matheus Gonçalves aqui, virando um picolé de sapo, mas tamo junto.
Vamos lá, Noronha.
Noronha aqui, direto de inferno, só um pouquinho mais quente.
Cara, nenhum lugar.
O Matheus tá comendo 6 aqui, tá com mais 126 e subindo.
Vamos lá, Ronaldo.
Aqui é o Ronaldo de São Paulo, agora mais fresquinho.
Ui.
Já tava mais quente.
Ai, meu Deus do céu, viu?
Quando é que a gente virou um vlog de coisas de assuntos meteorológicos? Eu não sei, né? Mas vamos lá. Filmar.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Mark, de Chapecó, Santa Catarina, e vamos à luta.
E eu já me apresentei, mas agora eu queria fazer um brinde a vocês, porque a gente tá com o segundo programa no ar. Então,
o segundo programa
é sempre uma coisa especial. E muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente ao vivo. Vou tomar um golinho aqui, porque isso aqui não é feito. Cervejinha sensacional. Cervejinha bela.
Para animar a noite.
Para animar a noite. Então vamos começar muito bem. Se vocês quiserem usar a hashtag no Twitter, SJMB, a gente já definiu uma hashtag oficial, a gente já definiu uma marca oficial, inspirada em Sons of Anarchy, que a ideia é que a gente tenha um martelo de juiz pra gente poder usar. É, por enquanto eu vou usar aqui meu ukulele com esse martelo. Não, tô brincando, vou fazer uma coisa dessa. Tô brincando, galera. Vambora. Eu queria apresentar pra quem não assistiu a primeira edição, como é que é o formato do programa. E lembrar pra vocês que a gente tá ao vivo toda terça-feira aqui, às 9 da noite, dando a cara a tapa, ao vivo. Vamos em frente. Vamos ver o que
dá, né?
Eu acho que
sem
edição nenhuma. Só pra falar um pouquinho sobre o nosso formato, a gente tem um formato definido, que é top 10 da semana. É, vale por um post, que são os melhores comentários do Meio Beat, porque tem uma coisa muito peculiar no Meio Beat. Ao contrário de muitos portais por aí, os nossos comentários têm conteúdo. Às vezes eles são tão legais quanto os posts. Então vamos ver como é que isso começa. Ainda bem, né? Porque eu não queria trabalhar no portal, sinceramente. Vamos lá. E as notícias importantes da última semana, entendeu? Dos últimos dias, na verdade. São aquelas coisas que a gente tem que falar de qualquer maneira. Então vamos começar muito bem pelo nosso top 10 da semana. Antes eu queria só lembrar que se vocês quiserem mandar sugestões, a gente tem a nossa seção Salsas e Salsinhas, que supostamente tem que ter os piores comentários do Meio Beat. Essa semana eu não fui capaz de... Essa foi uma ideia do Marcelo, uma série de posts que o Meio Beat tinha em 2007, mais ou menos 2008, e eu tô querendo retomar aqui no programa. E a gente não tem essa semana porque eu não consegui achar nenhum comentário digno de nota, mas se vocês leitores quiserem mandar, mandem pra mim, nick@meiobeat.com e provare por um post. Por enquanto eu tô usando a métrica dos comentários do Discos, o número de votos que eles tiveram, e baseado nisso também vendo quais são os mais legais. Então vamos em frente, sem mais delongas, para a nossa primeira sessão, que é o Top 10 da semana.
Here's tonight's top 10 list. Let's go.
Antes eu queria prestar uma homenagem ao Cardoso, porque essa semana de 10 posts do Top 10, 9 são dele.
Tudo eu.
Então, Cardoso, você é culpado disso, tá bom?
Um pouco mais mal, aí a gente tem chance aí, né?
Sim, pois é, eu um pouco pior pra gente poder... Eu nem escrevo mais, cara. Eu tô pensando nesse negócio do vídeo aqui, vendo o que a gente pode fazer. Também queria lembrar pra galera que tá assinando, que tá acompanhando a gente desde a primeira edição, que dessa vez o programa vai virar realmente um episódio de podcast em áudio disponível no iTunes e o responsável por isso é o Silmara, que inclusive se acontecer alguma coisa errada e não tiver o programa em áudio essa semana, vocês podem reclamar com o Silmara, não comigo.
Olha a responsabilidade.
Então, vamos lá, galera, porque na verdade esse formato que a gente tem aqui, ele é pra... só pra organizar um pouquinho, mas na verdade todo mundo pode sair falando o que quiser. Então vamos começar pelo Top 10 da semana. A fonte desse Top 10 é o Google Analytics e pra começar... Número 10, Besouro Verde, outra contribuição do Alan Turing. Pra quem não conhece o Alan Turing, gênio da raça, homossexual, foi perseguido por isso. Cardoso, melhor você apresentar o Alan Turing. Você é autor do post e acho que uma das autoridades do Alan Turing aqui no Brasil.
Cara, o próprio Turing, ele era basicamente um puta matemático. Pode falar puta, Sarai? Pode. Ele era um puta matemático que participou do esforço de guerra dos ingleses, ajudou a decodificar toda a criptografia alemã, atrasou a guerra em 2 anos. Se não fosse ele, a Segunda Guerra teria terminado em 48. Salvou milhões de vidas, mas infelizmente ele era gay e nos anos 50 isso era meio complicado.
Isso é complicado.
Meio complicado, né?
Tá sendo gentil.
Meio beat, meio complicado, tudo bem, vamos morrer mesmo.
É, exatamente. Ele foi basicamente de herói da Inglaterra. Ele foi considerado uma criatura esquisitona e que, como na verdade todo mundo fazia as mesmas sacanagens de sempre. Só que começaram a aparecer em público as sacanagens dele, aí falaram, ah não, não pode, é feio, é errado. Aí foram em cima e começaram a processar, a dar a polícia em cima, aí inventaram de tratar o cara com hormônio e etc, como se fosse doença. E no final das contas, basicamente o cara que salvou a Inglaterra de Hitler e que salvou o mundo da Segunda Guerra Mundial, se matou porque ninguém aceitava que ele era gay.
Quer dizer, é impressionante, o cara foi perseguido, o cara salvou a humanidade, ele ajudou os aliados a ganhar a guerra e por conta dele ser gay, ele passou a ser perseguido. Muito legal, né? Realmente a Inglaterra tá de parabéns. Depois ele
espera com agradecimento,
perdão,
né?
Perdão real. Gente, o Alan Turing não queria o perdão real, ele queria o perdão real naquela época, ele era vivo. Agora, meu amigo, não adianta chongas.
Exatamente, essa coisa de perdão, que saiu agora, olha, foi perdoado, é bonitinho e tudo, mas é uma sacanagem, porque não é pra ter perdão.
Exato! Que
perdão por quê?
Que pecado ele fez?
Você dá perdão pra alguém que faz alguma coisa errada e aí você, tá bom, foi errado, mas tudo bem. Tipo, o cara roubou um banco, pegou o dinheiro e comprou vacina pra salvar 10 milhões de barrigudinhos na ar. Beleza. Mas não, ele não fez nada errado. Não tem que se perdoar.
Qual é a relação dele? Explica pra gente qual é a dele com o Besouro Verde.
Mas o Besouro Verde é muito legal. Porque ele não ficou só nessa coisa de inventar o Colossus e quebrar a criptografia alemã. Ele também ajudou a inventar o equipamento de criptografia aliada que permitia que o pessoal fizesse ligação telefônica sem ser interceptado. Porque até 1943, por aí, os alemães tinham submarino na costa da Escócia e eles ouviam tudo quanto é chamado. Se o Churchill resolvesse te ligar pro Roosevelt,
eles pegavam.
Eles estavam ouvindo. E aí não adiantava toda aquela mise-en-scène toda, porque o Churchill tinha no bunker dele o sistema de telefonia com os Estados Unidos ficava escondido no banheiro. Aí Churchill ia, não, vou dar uma barrigada. Mentira, ele ia lá pra falar com o Roosevelt. Mas não funcionava porque os alemães tudo. Aí eles inventaram.
Passava a noite ali, né?
Exatamente, não tinha esses passa-passos. Os alemães pegavam o passo. E aí eles pegavam aí eles inventaram esse sistema de criptografia usando sinais aleatórios misturados com...
Com a música do Djavan.
Também não era tão aleatório assim. Eles usavam sinais aleatórios e aí era impossível para os alemães quebrarem esse código.
Você das picapes do aparelho aí, viu?
É, sensacional, cara. É, o Alan Turing tá de parabéns, realmente, além de tudo que ele era, entendeu? Então, cara, sensacional. Vamos passar para nossa próxima pauta. Vamos lá. Tesla, quando um recall não é um recall, mas é um recall. Cardoso, você vai ter que explicar isso aí pra gente. É possível. O que acontece? Quando um recall é um recall, mas não é um recall, cara.
É o vingador do futuro.
Ah, é o pessoal das empresas de automóveis reclamando que no tempo deles, quando a GM fez um recall, aí você tem que pegar o seu carro e até a concessionária e trocar a merda da peça. No caso da Tesla, não. Deu merda, começou a esquentar o carregador, aí o que eles fizeram? A gente faz um upgrade de software. Fizeram upgrade de software, mandaram um e-mail para o órgão lá do governo dos Estados Unidos, e como todo bom órgão governamental, eles estão 50 anos no passado. O que eles fizeram?
Fizeram recall.
Publicaram o recall. Só que é um recall que significa que você tem um recall do seu carro que pode pegar fogo. Como você resolve isso? Com um upgrade automático de software foi mandado mês passado.
O problema aí foi a forma de publicação, né, do aviso. Se fosse só um alerta de atualização automática que já foi, até vai, mas não. Fazer o
quê? Mas não tem que ter alerta, é automático.
No caso é burocracia, né, cara? Eles têm que avisar, né? Ou a Tesla tinha que comunicar o governo de que a atualização foi feita. E o governo tem que comunicar com o consumidor de que houve uma atualização. O problema foi a forma que eles fizeram.
Exato.
É burocracia.
Então, quem foi que falou que a palavra recall precisa de um recall?
Ah, foi o Tony Stark.
É, né? Tony Stark. Foi o Elon Musk, né? Maluco.
Mas é verdade. Nesse caso aqui, não era para ser aplicado como recall.
Agora, cai o problema. Será que funciona carro ter o mesmo modelo de atualização que o Windows?
Que o Android, né?
Não, que o Windows, que o Android não tem.
Se
seu carro fosse Android, você ia chegar, olha, legal, o freio não tá funcionando, mas olha só, o seu carro só usa até o Candy Crush. Passando do Candy Crush, nós não atualizamos mais. Então, não acelera muito porque não vai frear, mas você é livre.
Ai, não fala de Candy Crush, que deu uma polêmica hoje por causa disso daí. Que a desenvolvedora do Candy Crush patenteou a palavra Candy.
Vai dar certíssimo.
Fala sério, cara. O cara já não ganha dinheiro suficiente pra fazer um negócio desse.
Pra você ver.
Cara, vamos lá. Vamos pra nossa pauta, porque esse programa tá com 3 horas. Pauta número 8, Cardoso. Espião iraniano de terceira idade preso nos Estados Unidos. Como é que pode um negócio desse com dados da
FTC? Esse foi
isso. Foi fantástico, né? Agora ele foi mandar os dados de volta pro Irã. Ele achou realmente que tava em 1960, né, cara? Só pode.
44 caixas de documentos. Em 2013, o filho da puta quer levar documento pro Irã em caixa, por navio.
Acho que nem tempo da Primeira Guerra eles faziam isso, cara. É brincadeira.
Ah, na Primeira Guerra, eu acho que eles usavam microfilme, cara, já.
Então.
Já tinha microponto.
Na Primeira Guerra já tinha microponto?
Já tinha microponto.
Caramba.
Cara, o que tá na cabeça desse cara, ele utilizar documento físico desse jeito?
É velho, cara, é velho. Não adianta. É aquele negócio, passou de 30 anos, não serve pra mais de nada. Cara. Você já pode mandar pro carrossel.
Olha que... Manda não compre ninguém com mais de 30 anos, é isso?
Compromete seriamente a nossa equipe
aqui. Pessoal, todo mundo fechando aí.
Todo mundo que viu
eu tô abaixo de 30 anos, nem vem.
Tem uns representantes aqui mais jovens, mas são poucos, viu? Vou te falar.
Não, se você viu o Logan Chan, você sabe. Passou de 30, você vai pro carrossel.
Verdade.
Número 7. Novo esquema do mal. Spammer comprando extensões do Chrome. Cara, isso aí, isso é sério.
Isso é sério,
cara. Eu adorei, cara. Eu fiquei puto que eu tenho inventado isso.
Não, mas é muita sacanagem, cara. Puta merda.
Vocês viram o que eles estão fazendo? Eles estão praticamente vendendo a base de usuários deles. Aí o cara compra isso e na próxima atualização tá lá um monte de spam. Bom,
mas
quando
abriu isso há 50 anos, ninguém nunca questionou.
Pô. Oi?
Cara, mas se eu chegar e falar a extensão Katy Perry, e aí que eu troco todas as imagens do Justin Bieber por imagens da Katy Perry. Isso daí em programação dá o quê? Uns 15 minutos?
É, por aí.
15 minutos. Solta isso e começa. Mas... manda e-mail para um monte de site popular, em 2 dias você tem uns 40 mil usuários. Você vende por 5 mil dólares, não vale?
Nem dá para culpar o desenvolvedor, cara. Ele tá vendendo na inocência, achando que...
Então.
Que não. Encontrou um comprador que...
A casa
vai fazer bem uso.
E aí, quando os caras... Quando os homens descobrirem que eles podem desenvolver esse tipo de extensão sem precisar comprar, fica melhor ainda.
Vamos daqui a pouco você não vai poder mais confiar nem no app do X-Videos pro Android.
Cara, tá complicado mesmo, viu? Sem querer tocar o terror, mas... Vamos lá, top 6 da semana, única matéria que não é do Cardoso no nosso top 10, matéria do Matheus, o geek usa bugs do Super Mario World pra injetar novo código e jogar Pong. Pô, esse mandou bem, né?
Esse é o negócio mais nerd dos últimos anos, né, cara?
Esse foi sensacional, cara.
O trabalho é mega hardcore.
Foi, ele entrou direto na memória do jogo e tava todo mundo esperando que ele fosse fazer o speedrun lá, que seria só chegar no final do jogo, e o cara inovou, mexeu na memória. Enfiou um outro jogo dentro e no post tem um vídeo com a reação do público atrás dele, é impagável. A hora que eles percebem o que está sendo feito, é animal, cara, animal mesmo.
Aliás, eu vi um negócio essa semana que eu achei muito legal, o tal do Twix, alguma coisa assim, que é um site que você acompanha jogos online e você consegue ver o sujeito que tá jogando no insert no canto da tela e o jogo em si, e ele fica narrando o jogo.
Ah, o Twitch?
Alguma coisa assim, desse que depois que inventaram o Web 2.0, pronúncia não funciona mais. Mas é muito legal o negócio. Eu fiquei vendo o cara jogar o Chase Problem durante um tempão, e eu acho que isso daí vai ser, no futuro vai ser algo bem interessante.
A Microsoft e a Sony, elas estão tentando fazer isso direto na própria plataforma dos videogames para fazer streaming de vídeo com a câmera no jogador. Só que aí, acho que o trabalho todo vai ser filtrar quem é interessante de assistir, né, cara? Porque, né, pegar qualquer um pra assistir aí é terrível.
No PS4 isso deu problema.
E aí não adianta você usar a própria rede pra filtrar, porque se alguém começar com sacanagem, todo mundo vai votar, e aí o cara da sacanagem vai seguir.
Foi exatamente o que aconteceu com o PS4.
Exatamente, exato.
Mas o como o PS4 e o Xbox One tem, quer dizer, o Xbox One ainda não, mas como o PS4 já tem ferramenta de streaming de jogo embutida direto, esse Twitch tá ficando muito popular. O povo tá usando direto agora.
Aí fica a dúvida, streaming de jogo online na internet é esporte de verdade?
Não, esporte não. 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 Definitivamente não.
Mas tá, tudo bem, não é esporte de verdade, mas curling é esporte de verdade? Basicamente enceradeira.
Você tem que ficar sacaneando, mas o curling tá voltando à moda aí, porque tá nas horas de inverno, tá chegando. Se prepara pra ver uma overdose de curling.
Se os terroristas deixarem, né?
Então, tomara, né, cara? Será que é esporte de verdade? Será que não é esporte de verdade? Eu tenho esse preconceito, eu acho que...
Cara, curling, você vê aquela mulherada barriga ali, aquela mulherada muito bem vestida. Eu acho válido, cara, como esporte.
Eu acho que curling é que nem golfe.
É exatamente, não é esporte. Não é esporte.
Se bobear, é divertido fazer curling. Se bobear, é bom. Você não sabe, você não tem como saber. Não sei o que você faça. Então vamos lá, POG level 5000. Vambora. Starbucks tá guardando senha em plain text. Como é que é isso, Cardoso?
Ó.
Estagiário, filho da puta.
Parabéns, Starbucks.
Valeu, tá fazendo
certinho. Tá fazendo um filho do vizinho pra fazer o programa, né?
Contratou
um moleque que
subiu. Sobrinho.
A sobrinha.
A Starbucks importou tecnologia da Caixa Econômica Federal que fez isso tempo atrás. E ainda indexou no Google a senha do povo.
É verdade.
Eu usava a conta da Caixa na época.
Nossa.
Ficou tipo 2 meses que ninguém acessava o banco pela internet.
Sim,
tu imagina. Não bastava armazenar a senha em texto, tinha que deixar pro Google indexar.
Não vou entrar em detalhes, porque tem responsabilidade jurídica, mas teve uma operadora de celular no Rio de Janeiro que ficou 8 meses sem cobrar dos usuários que não conseguiam montar o sistema funcionando, e que o site delas, a senha e o usuário de administração era admin. E aí você entrava, configurava na loja o preço dos aparelhos, comprava os aparelhos, e aí depois voltava lá, mudava o preço do valor oficial.
Beleza, hein?
Eu também...
Foi assim que o Cardoso comprou 5 iPads.
Ah, coitado, eu nunca comprei um iPad na vida. Os dois que eu tenho, eu ganhei.
Mas, ó, isso aí de operadora de telefonia, eu também não vou citar nomes por motivos óbvios, mas existe empresas que ainda também salva em texto acesso de senha, número de telefone e senha de usuário. Isso aí eu vi já em 2012 ainda, e eu tenho certeza que não mudou ainda, cara. Então, tipo, é feia a coisa. É muito feio.
Cara, onde é que esses caras acham esses programadores, hein?
Não é nem questão
Eu queria matar. O problema é que quando você acha e você quer matar e não deixam, aí eles se reproduzem.
Joga água neles.
Eu já peguei um programador desse. O filho da puta tinha que fazer uma rotina de esqueci minha senha. Aí qual era o esquema? Ele tinha que fazer, você recebia a sua senha, esqueci minha senha. Aí ele tinha que pegar o e-mail do usuário e mandar a senha de volta pro usuário. Já era errado.
Já.
Mas o diretor de tecnologia não queria usar a senha não reversível, porque ele achava que ia dar muito trabalho para o usuário. Então a gente já guardava a senha errada, tudo bem. Só que o que esse programador fez? Como a gente já tinha uma rotina de enviar e-mail e ele não queria escrever uma nova, quando o cara botava lá, qual o seu e-mail? cardoso@meio20.com. Esqueci minha senha. Então ele ia no banco, pegava a senha do Cardoso, jogava numa variável oculta em HTML e botava o botão clique aqui para enviar o e-mail. E aí na variável oculta tinha a senha, o usuário, o e-mail,
meu Deus,
a data e etc. Eu dei um
chilique.
Eu dei um chilique nesse dia, velho. Foi horroroso, cara. Foi assim, se eu tivesse saído com a Megan Fox no dia seguinte, eu ainda seria viado, porque meu chilique foi assim, correndo. Mas foi justificado.
Mano.
E claro, o cara não foi demitido.
Óbvio, né? O cara não foi demitido? Exato.
Não foi demitido. Só foi demitido um ano depois, quando a gente descobriu que ele estava no ICQ falando mal dos diretores da empresa.
Aí ele saiu, claro, né?
Exatamente.
Os maiores facepalms que você pode ter noção, eles. Então vamos em frente. Nossa matéria mais lida número 4 da semana. Os boatos sobre a morte do Windows XP. Como é que é isso? Morre, não morre?
Não morreu.
Tem uma quantidade enorme de caixas eletrônicas que rodam o Windows XP.
95%.
É muita coisa.
95%?
95%.
No mundo.
Meu Deus do céu.
Você acha que eles vão tirar o suporte de um negócio desse? Olha com quem que eles estão mexendo, cara. Tem que manter.
Nos Estados Unidos eles já avisaram que a partir do momento que o suporte cair e eles não atualizarem o XP, se der problema, o banco vai pagar.
Vixi.
Isso aí vai dar uma briga boa.
Só que eles não querem atualizar agora porque tiveram que atualizar por causa de uma lei para adaptar para... Para portadores de deficiência, então eles estão alegando que estão sem dinheiro.
Aliás, dinheiro. Uma coisa
interessante. A gente acredita muito nisso, viu? Inclusive. Então,
é claro. E uma coisa interessante disso aí de banco é que, assim, é legal citar. A gente fala às vezes do Brasil, menosprezando o Brasil, mas os sistemas bancários do Brasil eles estão anos-luz na frente dos sistemas bancários dos Estados Unidos. E seria uma coisa, inclusive eu propus hoje para um gerente meu, a gente tentar fazer transferência eletrônica de fundos, que é uma coisa que eles não têm aqui. Se você quiser fazer uma transferência pra alguém, ou você tem que saber o número da conta, tudo certinho deles lá, e ele permitir que receber esse valor, que quase nunca acontece, ou você tem que ir, num correio e no negócio, pegar um negócio que chama money order, e aí você manda um cheque pra pessoa, e é assim que eles fazem transferência.
O Western Union é um inferno.
É um inferno. Então, assim, no Brasil tá anos luz do que eles usam nos Estados Unidos.
Não, aqui domingo, já teve dia de eu receber transferência, domingo, meio da tarde. Valeu.
Então, também.
Mas é aqui que eles ganham dinheiro, né? Aí tem que ter investimento.
Eles poderiam ganhar esse dinheiro nos bancos dos Estados Unidos também. Era só questão de investir nesse tipo de tecnologia, mas eles não investem.
O problema é que com essa cultura de hiperinflação que a gente teve, ou você era super ágil, ou você perdia dinheiro.
É verdade.
E aí você criou uma tecnologia bancária que é inigualável em qualquer lugar do mundo.
É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas são os frutos do overnight, né?
É verdade.
Overnight, cara. Tive uma tremedeira aqui quando tu falou isso.
Hoje em dia, você consegue transferência de dinheiro sábado, 11 horas da noite.
É, de boa.
Sim. Cara, mineiros eu vi, eu e o Cardoso, a gente é de uma época que o seu salário, quando você ganhava, era uma coisa. No dia 15 já era outra, totalmente diferente.
No dia seguinte já era outra.
Cara, você chegava no supermercado, começo de mês, final de mês, assim, eu me lembro do meu pai fazendo rancho.
Enchendo o carrinho, né?
Chama de rancho, não sei como é que chamam.
Compras do mês.
Só que
tem muita gente que ainda faz isso por costume. Eu mesmo faço.
O meu pai sempre teve negócio próprio. Então, no caso dele, não tinha salário no final de mês, né? Então, pra ele era mais tranquilo. Mas o povo que tinha salário de fim de mês avançava no super, assim, né? Porque tinha que comprar tudo de manhã, porque de tarde já subia o preço.
Você lembra quando o Sarney congelou os preços? Você tinha que ir no mercado com aquela lista dos preços congelados pra conferir se os supermercados estavam seguindo tudo?
A gente não lembra disso, se puder imaginar, né, cara?
Cara, eu lembro de uma coisa pior. Eu lembro da galera com bota, se sou fiscal do Sarney.
O fiscal do Sarney.
E a piada do cacete do planeta com o bigode, lembram?
Sim.
E aí depois entrou a tablita.
Tablita, nossa, cara! Nossa, vai, velho!
Aí entrou aquela coisa da URV, e aí a tablita com o real batendo com o...
A URV foi pra entrar no real, aí eu já lembro.
Foi.
E aí aquela coisa da URV barra real com tablita, e aí a coisa foi ficando complicada, e aí, de repente, do nada, isso foi absolutamente genial, e infelizmente isso é uma coisa que no Brasil, o brasileiro não tem como fazer lobby pra isso, mas isso merecia um Nobel de Economia, porque vocês pegaram a gente pegou uma economia completamente indexada, zoneou a cabeça de todo mundo, fez todo mundo se indexar pela tablita e pela URV, e aí tornou a coisa tão complicada que um belo dia falou, ok, não existe mais Cruzeiro Real,
é isso mesmo,
e agora tudo é real.
E o cara tinha que sair com uma calculadora, porque um real valia 2.750.
Ele era dinheiro, dólar, não.
Foi no dia que
valia, valia mesmo que um dólar.
E o cara chegava no super e pagava com nota de real, porque era convertido, com nota de cruzeiro, que era convertida em real e recebia o troco em real e troco.
Cara,
era uma engenharia.
Você não tinha aquela noção de desvalorização. Não era aquela coisa, mas o meu 5 mil reais. 15 mil cruzeiros valem só R$50. Não, não tinha isso. Então, o grande grupo do Plano Real foi psicológico, não foi econômico.
Exato.
Não foi matemática,
cara,
foi psicologia.
Cara, uma coisa muito interessante é que a Sala da Justiça, a gente começou falando sobre o Windows XP e de repente está fazendo uma homenagem ao canal Nostalgia lá do Felipe Castanhari, que está sendo retirado do ar.
Cara, salvou o canal.
A gente salvou, né?
Salvou, atiraram uns strikes.
Deixa eu só fazer um adendo, Nick, antes de seguir adiante. Sim. Uma coisa que eu nunca vou esquecer no auge dessa conversão do real foi um casal de alemães no Zafari, supermercado em Porto Alegre, que não falavam inglês, e a guria do caixa tentando explicar pra eles quanto eles tinham que pagar no caixa.
Nossa,
cara. O cara chegou no ponto assim do cara segurar nota de papel e dinheiro na mão, assim, moeda, e a guria ficar catando na mão dele pra
pagar. Eu quero pagar!
E eles não falavam uma palavra de inglês, só alemão.
Nossa!
Mas existe o padrão de gringo em qualquer lugar, cara. Se você não entende muito a língua, você desiste, fica a mão, e aí você reza pra menina do caixa ser honesta.
É. Exatamente, mano. Tá com fome, fala, tô com fome, né? Gestos é linguagem universal. Mas vamos lá, gente, vamos em frente. Vamos em frente. Eu tô aqui pra ser esse cara chato que fica falando, vamos em frente. Então, vambora. Matéria número 3, vem aí, Born in 4K. Como é que...
Onde é que eu compro a minha TV?
Foi feito pra isso, né? Vamos falar a verdade. Então, a tecnologia foi feita pra, né, pra alguma coisa assim. O que vocês têm a acrescentar?
Que se eu soubesse, eu tinha atrasado em um ano comprar minha TV. Não tinha comprado agora de 1080.
Cardoso.
Cara,
Cardoso.
O problema é que se no Born em Full HD você já consegue ver todas as marcas de cirurgia, os silicones, etc., em 4K você tá vendo os problemas domésticos, as brigas paternas, os abusos de infância, assim, perde a graça.
Enxergar dentro do intestino da atriz, né? Uma coisa...
É bom que você tá assistindo. Um médico, sei lá, um psiquiatra tá assistindo um vídeo pornô desse, ele já sabe se ela tem alguma doença, uma olhada assim, sabe?
E o grande problema é que o grande problema do porn em 4K é o mesmo problema do porn em Full HD. Não compensa. O porn é uma coisa que tem uma recompensa muito imediata. Se você for esperar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não vale a pena. Então,
ou seja, a principal preocupação do pornô é o tamanho.
Certo, foi.
Geralmente sim.
Então não vale a pena você ter um porn em 4K se você vai levar 20 minutos pra passar.
É. Tem essa.
Até porque a galera tá toda no X-Video e outros lugares que fica passando vídeo a 320 por 340. Então não adianta. Sacanagem é uma coisa muito rápida, muito ágil, e se você vacilar, já perdeu. Por isso que eu não entendo aquele spam que eu recebo de ejaculação precoce. Resolva seu problema em 7 dias. Mas, pô, meu problema é levar 7 dias, não era o problema.
Mas eu acho que é uma tecnologia pra amanhã, cara. Hoje em dia ele não vai ter uso,
cara,
hoje em dia.
Cara. Só 4K em geral é uma tecnologia pra amanhã, né, cara? Até porque agora que tá começando a ter serviço de streaming 4K, porque fora isso, meu amigo, você vai ter aquele pendrive ali de coisa pra assistir, depois não vai ver mais nada, né?
É. Então,
imagina fazer isso.
Se ninguém produzir o conteúdo, não vai rolar, né? Então...
O melhor form 4K que existe, porque vai ser transmitido, é House of Cards.
Verdade.
Que o Frank conta, que o Frank pode com todo mundo.
É verdade.
Eu comecei a assistir agora House of Cards e queria dar publicamente aqui os parabéns pra Netflix. Porra, que série é essa?
Foda,
que
né?
Legal pra caramba.
Absurdo. Não, tô bem no comecinho, terceiro episódio, mas tô totalmente envolvido e impressionado com a qualidade da produção, né? Impressionante.
É, House of Cards é um West Wing do mal.
É bem mesmo.
Então, gente, vamos passar pra nossa matéria número 2. Essa também eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque ela faz... Tem um monte de comentários da nossa segunda sessão que falam dela. É uma ideia genial pra proteger seu cachorro. Em vez de você usar uma coleira com alguma coisa escrita, você bota um pendrive na coleira com todos os seus dados. Por que isso talvez não desse certo no Brasil?
Que eles iam roubar o pendrive.
Foi muito bom.
O pendrive poderia ser fixado no cachorro com um cadeado Bluetooth. O que vocês acham?
Nossa, velho. Tá gerando um problema, tá criando um problema. É. Uma solução para um problema que não existe.
Não, o melhor de tudo foi o comentário. Gente falando, mas eu escrevi. Por que as pessoas antigamente colocavam nas coleiras o nome e o telefone e só? Não cabia mais nada. Mas agora tá com o cadeado Bluetooth, com o cadeado USB, você botando lá o pendrive colado na coleira, você pode passar muito mais informações. Aí, claro, o pessoal que não lê a merda do artigo comenta, por que não escrever na coleira o nome e o telefone? Por que isso já tem? Porra!
Tá vendo? Esse aí é um dos salsas e salsichas da semana, meu amigo. Leia o bolso, não é possível, cara.
Paraquedista de título.
Exatamente, tá acostumado com outro tipo de leitora. Pessoal aqui normalmente lê, procura entender o que tá sendo falado antes de sair comentando. Então, por favor, paraquedista.
Essa porra desse cachorro é diabético, se ele não comer glúten durante 3 horas por dia, ele explode.
Você vai botar isso ia ser divertido.
Não dá pra colocar isso na coleira. A pessoa diz, ah, eu vou roubar a coleira. Eu falei, tá, pode roubar a porra do cachorro.
Vamos partir para a nossa próxima matéria mais acessada da semana. GIF, a abominação que veio para ficar. Gente, GIF realmente é uma coisa impressionante, que é quase mais velho que eu, assim, né? Então, não tem fim isso. A gente continua vendo o GIF alcançando novos patamares na internet, né? No Facebook, ele ainda não entrou o GIF animado, né?
Não. Desde que os GIFs são da Emma Watson, eu não tenho problema nenhum.
Cara, não tem problema um com nada da Emma Watson. Bring it on, bitches!
Mas é muito bom, cara. Facebook tentou colocar a GIF, mas não, GIF que não era GIF. Era até Flash.
Teve um pessoal que tava conseguindo colocar GIF no Facebook. É, eu não lembro qual que era a mutreta que o pessoal tava fazendo, mas tava funcionando.
Era um site.
Tem muita falta do que fazer isso, né?
Não é, cara.
Mas era uma mutreta. Era um site que dizia que subia GIF pra o Facebook. Você selecionava no site deles, era um GIF, só que quando você clicava e mandava ele pra sua conta, o algoritmo puxava um flash correspondente e jogava no Facebook. Ah, então o que subia pro Facebook era um vídeo em flash, então você tinha que dar play.
Ah, libera os GIFs, eu acho
divertido. Você tá maluco, cara. Você imagina, o pessoal vai trocar cada letra do alfabeto por uma letrinha brilhante, cara, fazendo um SN.
Isso é o que eu tô esperando, a cotização total.
Você juro que aconteceu com o Facebook.
Você aquela merda implode logo, né?
Mas você fala do Orkut, de orkutização. Ontem eu tava ouvindo na CBN um assunto sobre isso, que muita gente que usava o Orkut foi pro Facebook, e o pessoal que ficou no Orkut, meio que é como se tivesse acontecido um filtro no Orkut. Ficou na rede.
Eu sou resistente, cara.
Ficou na rede só os interessados em discutir mesmo os assuntos das comunidades maiores que ficaram lá. Então, a turma de draw, a turma que publicava mensagem ruim, foi tudo pro Facebook. Os interessados.
Você tá dizendo que o Orkut ainda existe?
Nossa, existe, cara.
O Google não acaba com ele. O Google incentiva a migrar pro Google Plus, mas eles não acabaram com o Orkut ainda. Então a turma que ainda insiste em usar o Orkut são os mais interessados. É como se o Orkut virou um fórum. Ele virou.
É porque o Orkut fora do Brasil é irrelevante. É.
Sim.
Então eles não vão se preocupar. Vamos matar o Orkut pra quê?
A diferença é que acho que deve Brasil... todo mundo sair do Orkut, do Facebook e abrir uma conta na Mirtsnet.
O Orkut é irrelevante no Brasil também. A verdade é essa. Por mais que o Google ganha algum dinheiro com isso, é verdade, tem um pessoal que tá resistindo lá, e pode até ganhar um dinheiro, mas é irrelevante isso no big picture da internet no Brasil.
Deixa eu aproveitar.
Recebi uma mensagem essa semana, venha para a nossa rede social, somos originais, somos inéditos, e nós somos uma rede social trabalhando em prol do bem comum. Falei, beleza, bora.
Nossa. Mas o, agora vem cá, só pra fechar isso aí, como é que o Orkut hoje tá fazendo dinheiro?
Não faz, gente. Nunca fez.
Anúncio, como sempre.
Me lembrou do cara que criou uma rede social.
Ele tinha um retorno.
Ele teve uma janela de 6 meses entre ser relevante, ser totalmente relevante, que deve ter ganhado algum dinheiro pro Google.
Hoje deve
gerar um dinheiro que pra gente seria sensacional, mas pro Google é tipo trocadinho, né, da bala. Então...
Exatamente, ele ganhou dinheiro baseado que o custo dele pro Google é zero. Convenhamos de tudo infra, de banda e de não sei o que. Isso é muito bonito pra gente colocar em apresentação de PowerPoint para Campus Party e o Bit, mas na prática esse custo é zero. Na prática você entuba esse custo. Então, tecnicamente, qualquer coisa que o Orkut gere é lucro. Só que comparado com o resto, não vale só.
Quem ganha mesmo dinheiro com internet no Brasil, vou falar para vocês, cara.
Meio-bit.com.
Do Felipe Leto e do Tozão, tem outras pessoas que ganham dinheiro.
Tozão vai estar no filme agora, né?
E o Tozão tem que servir sempre, né?
E o Tozão tem que ganhar mais porque tem que pagar pensão também.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
A gente tá aqui, cara, Sala da Justiça, a gente vai falar agora, a gente vai passar pra nossa segunda etapa aqui, que são a nova sessão que a gente tá inaugurando hoje, que chama Vale por um Bolso. Essa sessão, nos comentários mais divertidos da semana, se ficar ruim, podem reclamar comigo que esses foi eu que escolhi, mas a ideia é que vocês participem também, mandando sugestões e tal. Então, vamos lá. Fonte disso aqui é o Analytics do Discos, que é o nosso sistema de comentários. Então, o primeiro comentário, se alguém tiver com a pauta aí, pra não ficar só eu lendo, vou ler o primeiro, se alguém quiser ler o segundo, tal. O comentário foi feito pelo Daniel Almeida no bolso da Starbucks, tá aguardando o cliente com o Plaintext. Diz o Daniel Almeida: cozinha de restaurante, passado de mulher, código fonte de aplicativo, e explicação de piada é melhor não conhecer. Tá certíssimo.
Sensacional.
Especialmente quanto ao passado da mulher, cara. Isso aí é fundamental.
É, cara. Não. Cara, mas cozinha de restaurante também é complicado.
Não, velho.
Quem conhece não entra nunca. Não, quem conhece não vai, não entra nunca mais.
Se você quer comer não mesmo, não fique sabendo sobre o passado.
Chato pra redação.
Esse comentário do Daniel teve 100 votos hoje no nosso Discord. Então, tá de parabéns, Daniel. Vamos passar pro segundo comentário, galera. Vamos lá.
Rapidinho. Código fonte, é verdade. Código fonte, se possível, não mexa, não olhe. Se tá funcionando, não, deixa quieto.
É aquela coisa, né? Se mexer, vai estragar qualquer coisa que estiver funcionando. Se você botar uma vírgula no lugar errado, vambora.
Eu já tive códigos que eu botava comentário pro estagiário: magia negra, não olhe.
Podia botar também.
Por que você chamou de magia negra? Eu falei, porque eu não sei como é que eles mas foi você que escreveu, foi. Mas como é que funciona? Eu falei, não sei. Funcionou.
Não mexe, né?
Quando você começa a ler sobre otimização de código, você faz cada coisa, mano, pra reduzir aquelas 2, 3, 5 páginas de código em uma, e depois você olha pro código e fala, como é que funciona?
Funciona.
Você fez uma vez, você não lembra mais como você fez.
Eu tinha uma história no SQL Server que tinha 2 reverses. Eu revertia a string no meio da história, fazia uma comparação louca, revertia a string e fazia uma outra comparação. E aí
funcionava?
Tocava dentro, funcionava.
Era o cabo a hidrogênio líquido da programação.
Era magia negra. Funcionava, tá bom.
Meu Deus do céu, cara. Que medo disso.
Tá funcionando, tá tudo certo.
Eu só sugeri que ninguém olhe o código fonte do meio bit. Tem muita magia negra lá.
Tem muita magia negra e tem coisas que só o Noronha sabe fazer, cara. Se não acontecer alguma coisa com o Noronha, ele foi abduzido, meu amigo. Meio bit.
Corrigindo, tem coisa que nem eu sei como é que eu fiz.
Teve um caso, e esse foi sinistro, na época que eu trabalhava na Rand, eu programava pra Palme.
Nossa senhora, cara!
O Palme era uma coisa assim, minúscula. E aí entrou um cara, que era um daqueles Jedi, era o Henrique Manella, o pessoal que mexe com programação do Rio de Janeiro conhece. O cara, ele era um Jedi, daquele sinistro. E aí um dia eu tava com um problema, porque o meu software só funcionava 50% das vezes. Eu fiz todos os testes, e 50% das vezes o programa rodava, 50% não rodava. Aí o Manela, eu cheguei, Manela, me ajuda. E ele chegou, beleza, vamos lá. Abriu o Code Warrior, que era a IDE da Palme, abriu os debugs e começou a depurar o meu programa em binário.
Puta que pariu, cara.
Excelente.
E aí ele ficava olhando, e aí ele dava um espaço, via o ponteiro de execução passando para a instrução. Aí ele olhava os registradores do processador. Aí eu falei, tá aqui. Então eu tinha feito uma chamada de uma função que não era, que era documentada, mas ela fazia uma chamada para uma outra função não documentada, que pulava que a minha função recebia um argumento em 16 bits. A não documentada recebia em 8 bits. Aí nessa transferência de dados, uma parte perdia. Aí gerava instabilidade. E o filho da puta conseguiu decodificar isso olhando a listagem.
Que isso, cara? Que isso, velho?
Zero, um, isso zero, não é magia negra, o que vai ser, né?
Exatamente.
É Matrix.
Não, é escovar bit.
Vamos lá. Vamos pular pro segundo comentário. Agora eu reparei que não posso deixar ele aqui, senão a galera pode ler ele atrás antes mesmo de eu falar, que é uma estupidez. Essa apresentação. Vamos lá. O segundo comentário que recebeu 90 votos foi do Cláudio Castro no Post Tesla. Quando um recall não é um recall, você já sabe o resto. Que delícia. Mal posso imaginar a quantidade de linhas de código do meu golzinho. Deve ser só 2. Trouxa. Trouxa, galera. Comprou um Gol é trouxa. Brincadeira, hein, Volkswagen? Brincadeira.
É nada, o carro é bom, o carro é bom.
Não, isso é sacanagem. Não foi, não. É sacanagem. Eu tive há bilhões de anos atrás, eu tive um MIB eletrônico. Que foi a foi a primeira versão da Fiat, da Fly by Wire. Você drive by wire. Fly só se ele passasse de uma vez. E um dia eu tava subindo no Escada Shopping lá em Botafogo. E aí o Escada Shopping, ele é muito inclinado. E você tem que forçar o acelerador.
Pra quem não conhece o shopping, usa como referência o Santa Cruz de São Paulo. Também é desse jeito, igualzinho.
Isso.
Não é um shopping, na verdade. É um monte de estacionamento com escada rolante. E aí tem umas lojas espalhadas no meio.
Isso.
Com poucas lojas.
E aí eu tava subindo, tava chegando no alto de uma das curvas. Eu falei, foi de sacanagem, vou tirar o pé do acelerador. Eu tirei o pé do acelerador, o carro super inclinado, e ele tava subindo. Eu falei, vou tirar o pé do acelerador, o motor vai morrer. Não, o software detectou que eu tava inclinado, que eu tava acelerando, que eu tava subindo. Eu falei, não, tem que continuar.
Oh,
o carro acelerou sozinho e manteve a posição.
Ô, louco, cara.
Muito bom.
Animal.
Então vamos lá, galera. Mais um comentário aqui. Comentário do Scooter Blog no post. Ideia genial pra proteger seu cachorro. 68 votos. Ele falou que é uma boa ideia pra países de primeiro mundo. No Brasil vão roubar o pendrive e soltar o cachorro. O Cardoso já respondeu, mas você queria dizer mais alguma coisa pro Scooter aqui? Manda bala.
Eu falei, cara, se um pendrive de R$4 é suficiente pra roubarem, vão pegar seu cachorro, matar e fazer churrasco também.
Mas fácil, se o cara tiver mal intencionado, ele pegar o cachorro e vender o cachorro.
Drive é o de menos. Dependendo de quem roubar. Eu conheço alguns aí que vão querer fazer um churrasco, cara.
Exatamente. Os coreanos, o pessoal oriental, gosta de um churrasco de cachorro mesmo.
Se você fosse preocupar com o pior que esse cenário, cara, você não consegue fazer nada.
É verdade.
Me lembrou daquela imagem macro que o cara coloca num poste assim, a foto de um cachorro
enquadrado
muito bonito. Fica muito bem ensopado.
Ele falou assim: achei seu cachorro. A coleira estava intacta, inclusive com USB. Ficou ótimo frito.
Mais ou menos isso.
Depois a gente teve outro comentário na mesma matéria do Marlon J. Anjos, que perguntou aonde que vão plugar o pendrive no cachorro. Queria que alguém respondesse
isso. Imagina, sensacional. Tinha que ter imagem.
Pode, já passou das 10 horas, né?
A imagem da cara do cachorro é sensacional.
Conectando
o bagulho. Em lugar nenhum, porque o cachorro é wireless.
A gente não defende crueldade com o cachorro nem imagem. Somos defensores dos cachorros, entendeu? Então, realmente. Bom, temos um próximo comentário. É do Rolander, não sei como é que fala isso, na matéria. Quem diria? Matéria não, no post, né? Porque nós somos um blog, graças a Deus. Meu chefe tentou me convencer a chamar post de matéria e deu certo, que eu tô chamando aqui. Não me deixem fazer uma barbaridade dessa. Meu chefe. Vamos lá. Matéria incompleta. Precisa de fotos. Muito mais fotos.
Culpa do redator. Quem foi o redator dessa matéria? Nick, não paga essa matéria pro cara que escreveu.
Quem foi?
É, Ronaldo. Se eu colocasse muita foto, ia aparecer... Se eu colocasse muita foto, ia aparecer uma galeria de fotos de Good Babies, cara. No tipo que eles
falam. Tem
que dar pro público o que é, cara.
Ó, ano que vem a gente vai pra CS de novo e a gente vai tirar nossas próprias fotos das Good Babies. O Ronaldo não botou...
Beleza, vou providenciar meu
vídeo. A gente tá tentando ir pra Computex também, ir pra várias outras feiras, MWC, e se a gente for, a gente vai tirar fotos das bobeiras para o nosso amigo Holander.
Post todo dia, obrigatório, hein?
Mas a gente for pra Campus Party, já tá bom, né?
Do Campus Party vai ter um.
Quem que tá presença confirmada na Campus Party aqui? Eu, não sei se vocês estão interessados em me ver, mas eu vou estar lá na Campus Party dia 28 até dia 31. Eu tenho dois debates. Tem um debate com o pessoal do Omelete. Uau. Tem um outro debate com a garota sem fio e o Inagaki.
Uau.
E é isso aí. O próximo post. Próximo comentário é do Bryderi ou Prideri. Como é que vocês escrevem isso? Não, como é que fala isso? Não sei.
Fala
post,
que eu
MacBook.
Pronto.
É o Pokémon.
André.
É uma frase.
Comentário do André no MacBook fabricado em 2011, Cardoso. Estava apresentando problemas sérios da placa gráfica. O André comentou. Tradução. Ele tá comentando sobre um texto do Ronaldo que eu não vou ler aqui pra não ficar chato, tá? Mas ele tá falando, desde que Steve Jobs
bateu as botas. Não tem ninguém na Apple que saiba varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Vamos tentar enganar. Olha, só pra deixar claro, essas são as palavras do nosso leitor ali. Eu não tô falando nada disso, tá? Embora o iPhone 4 tivesse um defeito. Então vamos ler aqui. Como tentar enganar todo mundo com a absurda falha de projeto do iPhone 4.
Tá, próximo.
No caso da tela cinza, o Ronaldo comenta aqui que é um passo a passo que inclui iniciar o computador no modo de segurança e reinstalar o iOS 10.
Não, só
que foi o Matheus que escreveu esse.
É. Isso, Matheus, desculpa.
A não, jamais perdoarei.
Foi o comentário do André. A gente, olha, o negócio é o seguinte, cara. Pra chegar no nível do Blue Screen, pra chegar naquele nível mítico, vai ter que comer muito feijão com arroz o OS X. Então, não acho que esteja no mesmo nível, mas...
Na verdade, ele tem que deixar de comer muito feijão com arroz.
É, tem essa também.
Tem que estragar bastante.
Mas o Windows vai... Como vocês estão de saco cheio, fica aqui uma imagem da Luciana Pedramini pra que eles falam.
Melhorou bastante.
É por isso que eu queria o Cardoso aqui. É por isso que eu queria o Cardoso aqui no projeto, cara. Porque o Cardoso tá agregando valor a este regalo, entendeu?
Porque o OS X, quando você fizer o upgrade, você resolve o problema da tela cinza. Se não resolver, você entra no www.apple.com/upgrade/black/grayscreen /aleatório/masturbation.com.br e aí você resolve o seu problema.
Vamos passar para outro problema. No mesmo comentário, pode deixar a lua aí que tá ótimo.
Tá.
Pode deixar a lua aí.
Melhorou
no
bastante.
Mesmo comentário, o Leonardo Brozinski disse: não posso perder a oportunidade de cutucar usuários de Mac. Jogos que exigem muito do hardware gráfico da GPU. Mas aí você escreveu um ponto, mas poxa.
Bancada, pô. Você consegue achar. Você consegue achar jogo bom hoje no Mac, cabo?
Mas tem que ter levado bastante jogo bom pro Mac.
Podia ser pior, ele podia ter uma máquina Linux.
É, pra jogo sim.
Esse mês tá saindo o Evermind pro Mac.
Não, mas tem jogos bons pra Mac. Pelo menos no Steam tem.
O Steam tá rodando no Linux também, não tá?
Tá, mas as desenvolvedoras não estão adotando no Linux. Depende disso também. A maioria dos jogos que tem no Steam.
O que é, Cardoso?
Eu estou chocado. Como assim não estão adotando Linux?
Tirando os indies?
Não era pra 2014 ser o ano do Linux?
Era, né, cara? Mas se as desenvolvedoras não adotarem, não vai dar muito certo.
É.
Não tem essa. Os indies, eles sempre lançam geralmente paralelo. Mano. Windows, Mac e Linux. Agora
não, mas já tá saindo o pior jogo do Atari pra Linux e Mac. Aquele Smurfs.
Nossa, esse é ruim também. Não.
É ruim. Aquele que quando o Smurf morria,
agora fazia... Atari, agora 90% do jogo de suporte é dedicado a Linux. Você não sabe qual a merda da biblioteca gráfica que ela tem, qual a merda da biblioteca de áudio, qual a merda da biblioteca de mouse e por aí vai.
É ruim, cara.
E aí você tem 500 milhões de alternativas possíveis, nenhuma delas se fala, todas elas são capengas, e aí o sujeito fica chupando o dedo.
Ah, não, eu tenho que fazer a defesa aqui. As últimas versões do Ubuntu, pelo menos do computador mais novo, você instala, a coisa funciona bonitinho. Tô te falando isso porque meu pai recentemente instalou no computador dele e ele é bem preguiçoso com essas coisas e instalou, funcionou e tava belezinha. Agora, outras versões do Linux realmente é exatamente como o Cardoso falou, ainda continua sofrível. E é 2014, né, gente?
Não, toda versão de Linux funciona direitinho quando você instala. O problema é quando você tenta baixar alguma coisa de fora, que não foi feito especificamente pra tela versão.
Faz sentido.
É complicado. Mas algumas versões elas estão correndo pra padronizar essas coisas. O Ubuntu já deixou de ter muito problema desse tipo. O Mint, que recentemente virou a distribuição mais popular, também já está correndo para resolver esse tipo de problema de compatibilidade.
E o Stallman, eu pedi porque o Ubuntu começou a aceitar drive proprietário.
É.
E isso foi na primeira vez que você instalava o Ubuntu antigamente, era traumatizante. Atenção, você quer baixar os drivers de MP3 e CD? Porque isso é proprietário, isso vai roubar a sua alma, vai invadir o seu computador e matar o seu cachorro. Você tem que parar de trás. E aí hoje em dia não. Hoje
Mas ainda tem que baixar os aplicativos de apt-get, não?
Não.
Você monta a imagem no pendrive, instala tudo e só marca uma ou duas caixinhas lá pra baixar os drives proprietários, que você tem que marcar, porque não tem jeito, você tem que mandar ele baixar porque é proprietário, e o resto ele faz sozinho. Ou se você precisar
agora
fazer uma partição guiada.
Um servidor em Linux.
Não.
Pra ver o pendrive. Servidor em Linux, tu começa. Sudo, CD. E aí ele sempre diz na linha de comando que tu não tá no lugar que era pra tá. É. E aí um dia tu tem que usar uma barra e outro dia tu não tem que usar barra. É. E no final, assim, tu digita galinha preta ponto sudo apget cachaça.
Isso aí não é Linux, isso aí é uma oferenda, pô.
Exatamente. O Linux funciona muito nessa base.
Mas é verdade, quem
vai correr.
Sim, mas é que o Meio-Bit, por exemplo, roda num servidor em Linux. É.
Uhum.
E a gente não usa cPanel, não usa nenhuma interface gráfica. Jura? E é tudo na linha de comando. O Tom que estiver fora do WordPress.
Nossa senhora.
O Cardoso fica falando mal, é. O Cardoso ainda fala mal.
Não, do Linux do servidor com linha de comando, eu bato palma. Eu fui uma apresentação uma vez da Microsoft e que até a Regina Duarte, figura famosa da internet brasileira, estava lá. Não vamos entrar em nomes. E aí o pessoal da Microsoft estava apresentando o IIS em linha de comando. Ele falando, não, você não precisa de interface gráfica para rodar o IIS. Inclusive, a gente tem um modelo do. Na época era o 2000, acho que era o 2000. Não, não era o 2000, porque depois do 2003. Época era o 2003 server. Ele falando, a gente tem o 2003 server rodando em linha de comando, rodando em IIS, e é um avião, porque não tem nada de interface gráfica. Ah, mas porque a vulnerabilidade, etc. Ele fala, olha, ano passado o IIS teve 3 vulnerabilidades encontradas em pesquisas internacionais. O Apache teve 2. As 3 foram na interface gráfica. Então eles tinham, na época, o IIS rodando em cima do 2007 a 2003, só em modo 3. Ah, mas porque a Microsoft e o Windows falam, não, o Windows é bonito, é tudo, mas é marketing. Se você quiser pegar a coisa bem hardcore mesmo, você pode rodar o servidor Windows só em linha de comando.
Funciona muito bem, aliás.
É. Exatamente.
Vamos. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Vamos passar para a nossa terceira sessão, que é, obviamente, as notícias mais importantes dos últimos dias.
Bom, falar desse mais um prego no caixão do Windows 8 aí.
A primeira é a HP anunciou que está reatando com o Windows 7 e está dando uma banana para o Windows 8 em determinados produtos. E o que vocês acham disso, realmente? O Windows 8, realmente, tem uma teoria por aí que dizem que as versões do Windows só funcionam na versão IBA. Então, eu não sei se é verdade.
Vou instalar o Windows 9 para testar quando for. Mas tem uma pegadinha nessa campanha da HP pra voltar com o Windows 7. E eles estão incentivando, eles dizem que estão dando um desconto de $150 nos computadores, nos notebooks e desktops que vêm instalados com o Windows 7 em relação ao Windows 8, mas se você for pesquisar toda a linha de, por exemplo, de desktops ou de notebooks, eles não são as máquinas mais baratas. O mais barato com o Windows 7, por exemplo, é só o terceiro mais barato. Ele perde para dois notebooks da linha Envy de 15 polegadas da HP. E o desktop, apesar do desktop ser o mais barato, ele ainda perde para um tudo em um da HB de 21 polegadas que roda Android.
Andrade.
Que custa 300. Andrade. Roda o Android. É. Roda o Android.
Esses alemães rodando Android realmente é meio curioso.
Terrível.
Né? Eu não tive a oportunidade de testar nenhum ainda, então não sei como é que se comporta.
Mas agora esse lance da HP voltar a usar o Windows 7 talvez seja mais um lance de marketing, porque empresas grandes que fazem compras gigantes, normalmente elas já conseguem comprar o computador que elas querem com o Windows 7. Não é bem assim para atualizar um parque de máquinas.
Né? É porque eles compram por licitação também, né, cara? Depende, por licitação ou por contrato, né? Licitação
exatamente. No caso de uma, e normalmente você vai ver empresas grandes, de médias para grandes, não tem nada de Windows 8, é tudo Windows 7. Uhum. Ninguém quer nem
usar online. Uma coisa, você pessoalmente, quem aqui usa o Windows 8, quem usa o Windows 7, quem usou o Windows 8 e voltou pro 7,
eu.
Me conta a experiência. Vocês.
Eu cheguei a migrar pro 8 e voltei pro 7, porque a adaptação com a tela, a interface de usuário, a própria usabilidade, eu achei completamente fora de mão.
Isso é uma. Eu não poderia a tela acessível ao toque, não?
É, sim. Ah. Mas
eu
ainda assim.
Eu uso o Windows 8 porque eu sou inteligente bastante pra saber que se eu apertar com o Windows, eu volto a tela pro desktop de cliente e uso ele como uma máquina Windows normal.
Eu tô usando o 8 também desde as primeiras versões preview de 2011. Eu já acostumei com ele perfeitamente.
Eu migrei do Windows Vista pro Windows 8, então...
Nossa, aí foi uma melhoria absurda, hein?
De migrar. Eu comprei uma máquina
do Windows Vista. Você pulou o Windows 7, cara?
Eu pulei o Windows 7.
Olha aí, completamente fora da curva.
É. Mas ele deu sorte, ele pegou uma máquina que rodava o Vista razoavelmente. Porque ele só rodava bem em máquina poderosa pra caramba. Se ele pegasse uma
máquina. Meu, quando eu comprei, ele já tinha 4 GB de memória, um processador bom, então o Vista rodava decentemente.
O grande azar do Vista foi justamente você ter aparecido no final dos ciclos do upgrade. Uhum. Porque se ele tivesse chegado logo em cima, quando as pessoas estavam trocando de máquina, o Vista seria assim um sistema fantástico, excelente. E
com incompetência,
não tem como segurar esse tipo de coisa.
Mas tem que levar em conta que a Microsoft chutou muito alto com as especificações do Vista. O 7 não pedia tanta coisa assim.
Exato.
Eu instalei
o Vista não pedia, cara. Eu nunca fui rico, eu nunca tive dinheiro pra torrar em computador. E as minhas máquinas de casa sempre foram melhores que as máquinas que eu tinha no trabalho. Quando saiu o Vista, eu tinha acabado de trocar de máquina, tinha mantido o processador e tinha colocado mais RAM e mais HD. E aí, resultado, a minha máquina com o Vista botou direitinho, botou bonitinho, não tinha reclamação nenhuma. Então não é que o Vista não teve especificações assim fantásticas, extraordinárias. Só que do ponto de vista do usuário doméstico que estava há 5, 6 anos com a mesma máquina, ele realmente não aguentava. Mas, pô, fazer o quê?
É, isso lá é verdade. Porque a máquina que eu usava com o XP antes, eu migrei pro Vista, não funcionou, não prestou, voltei pro XP. Quando saiu o 7, eu instalei o 7 na mesma máquina e ela rodou melhor que o Vista.
Então,
o Windows 7, juro, mudou a minha vida, porque o Windows Vista, pra mim, pelo menos, nunca funcionou perfeitamente.
Né? Não, o Vista
tinha
pra mim...
Tinha uma série de coisas que não rodavam, que não tinha, não tinha driver, então, muito complicado, cara. Quando saiu o Windows 7, eu senti assim, deu uma respirada. Embora o Windows é sempre a minha segunda máquina, porque eu uso aquele outro sistema lá que o povo tava falando mal antes.
Não, pra mim também, quando eu migrei do Vista pro Windows 7 também, eu senti uma diferença absurda de performance no mesmo computador. E além disso, o Vista ele tinha uns bugs meio feios assim, de usabilidade. Por exemplo, mensagens de status bar, por exemplo, ele mostrava dois tamanhos diferentes no mesmo arquivo, ou ele quebrava a árvore de pastas. Você achava que você estava acessando uma pasta, na verdade você estava acessando outra. Então tinha uns bugs muito chatos assim. E a impressão que eu tenho é que o 7 ele veio como uma melhoria do Vista de forma geral. E na verdade ele é, né? Mas a interface, tudo, pra mim foi assim, uma experiência muito melhor mesmo.
Texas Glass, explica pra gente qual é o propósito de você não, no caso, um casal usar o Glass na hora do vamos ver. Qual o sentido disso? Faz algum sentido pra vocês?
Não tem sentido, porque nenhum casal humano hétero na história da humanidade vai usar um negócio daqui.
Cara, é muito legal. E outra, a especificação que eles fizeram desse app aí é que ele seria compatível com iOS. Você acha? Você acha que a Apple vai deixar passar?
Sim, sexo heterossexual entre os usuários de iOS.
Muito bom. Tá vendo? A gente precisava do casal aqui porque senão não tem polêmica. Não tem polêmica, né? Não adianta.
Já era bem.
Não é o meu bicho, não funciona.
Verdade. Quem foi que escreveu aquele post sobre o primeiro filme pornô usando o Google Glass?
Fui
foi
eu.
Você, Noronha?
Foi o Noronha.
Foi aquele queridinho americano, atual,
James Dean.
Eles conseguiram, através da Motherboard, que é um blog da revista Vice, eles conseguiram o Google Glass. E eu sei que eles estavam rodando, e rodaram, não sei se já foi lançado, um pornô feito com o Google Glass. Mas assim, elevando a enésima potência o que ele poderia fazer, né? Porque ele olha pra guria, ele tem um app de visão de raio-x que ele enxerga ela já sem roupa. E aí... ele olha assim, ele já vê o preço, não sei o quê.
Eles deram uma inventada em alguns recursos lá que o Google Glass não é capaz de fazer, cara.
90% eles aumentaram.
Então.
Tipo,
a realidade aumentada, né? Isso
aí. Sexo, que era fazer sexo, que era transar com você, mas tudo bem.
Tem esse detalhe, né? Mero detalhe. É. Não, mas isso aí não é realidade aumentada, isso aí?
Não, é realidade inventada.
Exato.
Vamos lá, mais uma notícia aqui dos últimos dias. Essas lentes de contato para diabéticos, né, Matheus? É a matéria sua. Como é que funciona isso? O cara não precisa mais tomar injeção, né?
Exato. A ideia é uma lente que você. Ele tem sensores, né? E até uma anteninha minúscula com nanotecidos. E para que. A ideia deles é que eles consigam captar na lágrima as informações necessárias para ver quais são os níveis de glicose da pessoa. Só que, cara, tá bem no começo, não tem nada que vá garantir que isso possa acontecer. E eu fui até alertado por um leitor que um outro dispositivo de uma lente pra realidade aumentada, a gente falou de realidade aumentada até agora, mas a outra lente, ela tinha mais ou menos as mesmas especificações técnicas no que nos sensores, esse tipo de coisa, e essas lentes, elas poderiam causar danos pro globo ocular. Então, eu imagino que o Google tem um caminho muito árduo pela frente pra poder fazer um negócio desse funcionar. Se funcionar, caramba, perfeito, né? Porque que porra, ficar tendo que furar o dedo todo dia. Eu conheço pessoas que tem que fazer isso, cara.
Foi puro marketing do Google pra dizer, olha que legal, nós fizemos. Só que a Microsoft, há um ano e pouco atrás, fez uma matéria contando justamente a mesma tecnologia. A Microsoft desenvolveu uma lente de contato com a mesma especificação, só que eles tiveram a decência de falar, olha, é legal, é bonitinho, mas não funciona pro dia a dia.
No mundo real não faz sentido.
Exato. Primeiro porque você vai ter uma lente de contato, vai ter toda uma tecnologia em volta, vai ser muito mais cara. Ela não vai ter função de correção de visão nenhuma. Então, se você usa lente de contato, você tá forte.
Esquece.
Se você usa óculos, no mínimo, você vai ter mais uma complicação. E você vai ter um custo extra da lente, que vai ter que ficar mantendo, pagando aquela lente, trocando, etc. E no final do dia, você vai ter que lembrar de usar a lente e usar o sensor e medir a sua glicose. Então, fica praticamente indiferente comparado com furar o dedo.
Analisando hoje como o projeto é hoje, realmente ele é totalmente inviável. Eu acho que o que eles estão tentando fazer, por exemplo, o lance do custo, eu acho que é o que acontece com tecnologia em geral. A gente vê o custo inicial, ele é super alto, mas a longo prazo o custo baixa. A ideia que o Google tava tentando é criar uma lente de contato mesmo de grau, e pra pessoa usar o dia inteiro. Mas eu, sinceramente, eu acho muito inviável que isso se torne um produto real, no mundo real mesmo. Eu acho que
até porque furar o dedo, você pega de macete, você usa o dedão do pé que não dói.
Gelado, né?
Quando essa lente aí ela for wireless e transmitir a informação pro celular, aí vai dar certo.
Essa é a ideia. A ideia deles é você
quando
exemplo,
essa lente for.
Celular. Vai falar, Cardoso.
Não, quando essa lente for o Google Glass, a gente topa. A gente acha muito legal.
Aliás, essa não preocupação com pessoas que usam óculos e usam lente já vem desde o Google Glass, né? O Google meio que parece que não tá muito preocupado com esse tipo de usuário. Eu acho isso meio bizarro.
Mas agora tá de corrigir. Já tem os óculos. Não é o público-alvo, né?
Não é?
Claro que é, né? Mas enfim, vamos ler.
Se eles forem anunciar pra nerd o tempo todo, eles não vão sair do gueto.
Exatamente.
Exato.
A gente vai tudo. Quando rodar em Linux.
Agora vai.
Agora vai.
Próximo post que a gente vai falar aqui dos últimos dias, a última semana. Geladeira que tá mandando spam. Cardoso, geladeira mandando spam. Pra que foram botar Wi-Fi na geladeira, cara? Qual o sentido? Você teria uma geladeira com Wi-Fi?
Marketing, né? O pessoal que nunca ouviu falar de internet, mas quer ser moderno,
tudo, né? Na SES isso foi tendência. Muita coisa apareceu de geladeira, fogão e outros utensílios, tudo conectado. Aí aparece uma dessa.
É o marketing da internet das coisas. O problema é linha branca, que é fogão, micro-ondas, geladeira, o turnover da linha branca é de 11 ou 12 anos. E os fabricantes não gostam disso. Tipo, vou fazer um negócio.
Uma coisa nova pra você comprar, pois é.
Vai comparar com iPad, celular, que o cara troca todo ano, é uma inveja danada. Imagina se você consegue convencer o sujeito que ele pode trocar aqui, que ele precisa trocar de geladeira todo ano.
Nossa, cara, imagina.
É pra isso que os marqueteiros estão lá, né? Todo ano, ano passado já tinha na TS geladeira que tuitava, não sei o quê. Pra mim, a única utilidade realmente disso é um ar-condicionado com Wi-Fi. Porque aí você entra, você tá vindo do seu trabalho, você liga o ar-condicionado. Pelo menos pra quem mora aqui no Rio, tem um calor do cão. Você liga o app lá, liga o ar-condicionado, quando você chega na sua casa, já tá tudo maravilhosamente gelado. Então, essa é a única utilidade prática que eu pensei pra isso agora.
Eu pensei pra uma cafeteira que você pode tá programando, você manda fazer um café da sua mesa. Isso também é bacana pro Wi-Fi, mas...
Sim, café é importante.
Três minutos da sua vida se mudou completamente.
Cara, você tem que entender que o café é uma função, tem uma função social, cara.
Exato.
Os princípios dos tempos que as pessoas saem pra ir encontrar outros funcionários que estão no café, aquela menina bonita da sua empresa que tá no café.
Exatamente.
Levanta o rabo da cadeira e vai tomar o café, pô.
Exatamente. Hoje eu botei meu café pra fazer, voltei pra trabalhar. Aí quando eu fui pegar o café, eu reparei que a cafeteira estava fora da tomada. Então ele não tinha ligado. ligar. Eu esqueci a carteira na tomada, liguei o botão e voltei pro computador. Ninguém morreu. Não é? Não houve necessidade de toda uma estrutura de internet da porra das coisas, de satélite, de voz sobre IP, pra porra da cafeteira falar, olha, eu estou fora da tomada, você, eu não estou ligada, alerta.
Agora, peraí. Imagina que você tá na mesma situação, você tá chegando em casa, você quer tomar um café, já liga o ar-condicionado, já liga a cafeteira, que você chega, o café tá pronto. Pô, peraí, né, cara? É uma vantagem, pô.
É a vantagem sendo preguiçoso.
Ou com a nossa conexão de banda larga, o cara tá indo pra casa. Dá o comando pra cafeteira, casa fazer o café, o ar-condicionado ligar e a banheira começar a encher. Quando ele chega, a banheira não deu banheiro, o ar-condicionado pegou fogo, a cafeteira explodiu. Imagina isso, viu? O nosso 3G.
Nossa senhora, velho.
Posso matar esse conceito de Jackson de vez?
Manda.
Pra cafeteira tá funcionando e ligada quando você chegar em casa, antes de sair de casa, você vai ter que colocar o pó na cafeteira e deixar tudo prontinho.
Sim.
Com café, com água, etc. Quem tem tempo pra isso?
Ah, tem cafeteira que torra, mas é mais cara.
Principalmente,
né? Mas...
na saída, né?
É, exato.
Acabei de tomar o café da manhã, estou saindo pro trabalho. Pausa, tira o filtro, joga o filtro fora, bota outro filtro, bota pó, pega.
Tira uma foto pra botar no Instagram.
Pega o bule, lava o bule, enche o bule, enche a cafeteira, coloca o bule.
Tira o cachorro do banheiro.
Tira o cachorro do banheiro. Ativa tudo e fala: agora eu posso ir pro trabalho.
É. E agora, agora eu posso usufruir de toda a praticidade que tem internet.
É, cara,
a internet das coisas é muito bom, mas a internet não pode complicar as coisas.
Cara, a internet das coisas é que nem aqueles processadores de alimento que você compra, que tem duas dúzias de lâminas e um manual de instruções de 150 páginas. Quando você usa a primeira vez, é tanto tempo lavando que nunca mais
esquece. Nunca mais, você mexe com a droga.
5 segundos processando e 10 minutos lavando. É a merda.
Exatamente.
É o padrão dele.
Cara, na boa, eu queria citar aqui a frase do Cardoso no final do bolo, que é: a esperança é que o hype da internet das coisas morra logo, cara. Deixa a gente mais. A gente não quer saber da internet das coisas. Entendeu? A gente não quer uma geladeira mandando spam pros outros, cara. Isso não faz o menor sentido.
A sua geladeira vai saber quando você precisa comprar mais alguma coisa. O seu ovo tem código de barra.
O seu ovo é muito bom.
Seu ovo tem código de barra. Você não consegue abrir a geladeira, pegar o ovo e ver se o ovo tá velho, cara. Não é possível. Você quebra o ovo, você vai saber que ele tá velho. Tem toda uma internet, uma geladeira com internet pra te falar isso, meu amigo.
Aí você vai na padaria, compra 300 gramas de presunto. Como é que você vai colocar isso na geladeira?
Abre a porta e coloca.
Abre a porta e põe, pronto.
Exatamente. Ela vai saber: ah, mas por que é isso?
Não.
Qual a validade?
Não faz o menor sentido.
Aí você tira duas fatias de manhã, três fatias de tarde. Como a geladeira vai gerenciar uma fatia de presunto tirada de um pacotinho dele?
É. Não, e olha a engenharia que você teria que colocar por trás disso, a quantidade de sensores pra fazer isso funcionar de forma correta, versus o benefício que você tem, cara. Tipo, acabou o seu presunto, uma puta merda, abre a geladeira e vê, né, cara? Porra.
Pois é.
Código de barras pra colocar em cada fatia de presunto.
Nossa, velho.
A maquininha vai cortando o presunto e ele colando etiqueta.
É bizarro. É.
Comprei um quilo de cebola, e aí?
Então, cara, a menos que seja a geladeira do pica-pau que vive sempre vazia, sempre vai ter alguma coisa na sua geladeira. Mano, vai e abre. Abre olha, e olha, pô.
Fala pela tua, a minha só tem água, gelo e cerveja.
Tamo junto, Noroeste.
A minha tem que ter mais coisa, cara. A minha tem que ter mais coisa.
Quem tem filho, leia.
E telefone da pizzaria na porta.
Nossa senhora, velho.
Telefone da pizzaria de leia, realmente. O fim do lixo espacial. Japão prepara rede magnética para capturar detritos em órbita. Conta aí pra gente, Matheus.
Beleza, João.
Cardoso.
Boa sorte.
A ideia deles é colocar primeiro um fio magnético no espaço. É, ele não é muito grande e a ideia deles é trazer pedaços menores dos dejetos espaciais para a atmosfera para dissolver com atrito.
Isso não tem a ver com aquela punheta japonesa de montar uma estação em volta da Lua para gerar uma estrela da morte?
Não. É outra coisa. E eles estão. A ideia deles é bem ousada, criar mesmo de fato uma rede bem grande, com um quilômetro de extensão, pra pegar os objetos que são maiores e, sei lá, tirar de órbita, porque tá trabalhando alguns projetos de exploração espacial.
Eles vão fazer que nem o Pequeno Príncipe, em vez de pegar uma rede, em vez de pegar cometa, vai pegar lixo.
É, não com a mãozinha igual, né, do livro, mas a ideia deles é isso aí, é pelo menos abrir um espaço para que eles consigam mandar mais foguetes pro espaço de uma forma mais segura, porque os analistas dizem que hoje tá muito inseguro você subir qualquer coisa pra fora da atmosfera, por causa dessa quantidade de dejetos, a velocidade que isso tá orbitando ao redor da Terra, mas, cara, eu acho muito ousado, eu espero que eles consigam, mas...
Não,
tomara que não, né? Imagina.
Mas tem vários projetos absurdos de geração de energia verde, digamos assim. Tem um livro bem baratinho na Amazon, deve custar tipo assim, $6 agora, talvez enquanto até por 5.
Impresso em papel reciclado, não?
Não sei. Não, o e-book. Mas assim, ó, o nome do livro é Everything is Going to Kill Everybody. Falando, entre outras coisas...
Ótimo título.
É um ótimo título. Foi o que me chamou a atenção pra ler. Aí eu li uma resenha, né, e comprei. Então assim, ó, entre as ideias que poderiam acabar com a vida na face da Terra, tem pelo menos umas 8 que envolvem geração de energia e ideias absurdas, tipo refletores solares mandando energia para um ponto concentrado na Terra, que vai ser distribuído através de uma rede de espelhos.
Ah, isso aí assistiu Futurama, pô.
São ideias que todas têm na prática, sabe? Vale a pena, eu recomendo. Não lembro o nome do autor.
É. Cara, vou procurar.
Link patrocinado, Nick.
Vambora. Última matéria da nossa pauta. Rosetta está viva, Cardoso. Rosetta está viva. Rosetta deu sinal de vida.
It's alive.
Conta pra gente aí, Cardoso.
A Rosetta
está
viva.
Tá, mas o que diabo é a Rosetta? A galera não sabe o que é, não leu o teu bolso. Essa sonda, ela tava... Há quanto tempo ela tava desacordada, digamos assim?
Olha, ela tava adormecida há 31 meses, mas ela foi lançada em 2004.
É bastante tempo.
Qual é o objetivo da sonda?
Olha, o objetivo dela era pousar num cometa, só que como deu caca no lançamento original, eles tiveram que atrasar, eles cancelaram o projeto, acharam um outro cometa e refizeram todos os cálculos para ela pousar nesse novo cometa e no finalzinho de 2014.
O que é? Pra criar um estilingue?
Não, o estilingue é fácil. O estilingue é tranquilo. Ela usou o estilingue gravitacional em Marte e na Terra 3D.
Só não foi no Sol, porque aí voltaria pro passado.
É, né?
Em Marte ela chegou a passar 250 km de altitude, na Terra ela passou a menos de 5 mil, foi detectada como um asteroide, até gerou um estresse, que falaram, um asteroide, vai correr o risco de bater na Terra, etc, mas não é a Rosetta.
Que pariu,
e
cara.
Isso tudo para fazer volta, para ir, voltar, pegar mais velocidade, para conseguir acelerar o bastante para encontrar com o cometa.
E vem cá, 10 anos no espaço, como é que ela tá resistindo? Tá tudo certo com ela?
Ela foi apresentada para isso.
Certo.
Parece que do lado tá escrito só vigiei agora, aí começa o perigo.
É. Pagou uma letra. Uma letra tá coberta.
Essa referência.
Dirigido por mim, guiado por Deus.
E outro não corra, papai.
Tem um adesivo família feliz nela também.
Mas não rolou nem.
Em caso de arrebatamento, esse tá em lugar de governado.
Não, porque ela já foi arrebatada, ela já tá. Agora você imagina isso tudo com uma sonda lançada em 2004, com tecnologia de bem antes, que pra você lançar em 2004, você tem que ter começado há 26 anos antes.
Sim.
E só usar tecnologia testada, verificada e homologada pra usar em espaço. Então ela basicamente ela é movida a vapor, né?
É, tecnologia do fim dos anos 90 é mesmo.
Exato. É vapor, pedra lascada, se mola.
Polias e cordas.
Polias, é.
Basicamente movido a mola. Tá funcionando direitinho desde 2004 e não. Já passou por 2 asteroides, mais um cometa e tá direitinho.
Mas não rolou nenhum estresse nessa religagem que deram nela hoje, agora?
Olha, a filha da puta levou 18 minutos de atraso pra avisar que ela viu.
É, troll. Ela tá trolando o pessoal da
cena. O nego ficou desesperado, cara. Você viu os caras suando frio e falando, não, que é normal, porque a gente sabe que pode não detectar o sinal imediatamente, mas daqui a X horas, quando ela se reaquecer e começar a funcionar de novo, tudo bem. Mas não há expectativa que nesse momento a gente captar o sinal. E os caras voando, liberados, até que de repente... Tem... apareceu o sinal, eu falei, yeah, eu sabia!
Os caras dando cambalhota na central, soltando fogo.
Claro, né? Estourar champanhe.
Champanhe. Certo, cara. Animal.
O melhor vai ser daqui, vai ser em novembro, quando o Fila e o módulozinho de pouso da Rosetta vão usar no cometa, porque ele já vai estar começando a formar cauda.
Nossa, velho.
Olha só.
E aí você vai ter um bicho cheio de câmera, pousado num cometa e testemunhando em primeira mão aquela formação, a formação da cauda. Corre o risco de sair um gás de gelo no fundo do negócio, soltar e jogar o módulo de pouso de volta de passo. Tudo pode acontecer.
Nossa, que animal. Quando que você falou que isso vai acontecer?
Muito legal.
Em novembro.
Puta, cara.
Vamos agendar isso.
É.
Gente, infelizmente chegou aquele momento chato, a gente tem que dar tchau pra vocês. Tá muito longo esse programa. Eu não consegui. Nosso desafio de reduzir o programa ficou possivelmente maior do que
o primeiro episódio.
É
justo.
Ficou mais maior. Desculpa aí pela falha ortográfica. Tem alguém aqui que vai querer me dar bronca hoje, né? Bem.
Não, tranquilo. Eu deixo.
Queria lembrar pra vocês que a gente tá ao vivo toda terça-feira, 9 da noite. Vou abrir pra galera dar tchau. A minha cerveja acabou, preciso pegar outra, senão a gente continuava conversando.
Cardoso?
Oi.
As suas palavras amigas para os nossos YouTube espectadores?
Tem alguém vendo?
Deve ser, cara. Acho que tem alguém, sim. A gente, na verdade, está fazendo esse programa aqui pra gente. A gente está se divertindo.
Certamente.
E a gente espera que vocês estejam curtindo também. Se não tiver, também, parceiro.
Estamos se divertindo?
Cláudio Manel, de Brito Laguna?
Oi, eu estou aqui.
Bom, pessoal, assim, eu gosto... karaokê na próxima vez.
Opa, está comigo.
É porque, assim, o Sima falou aqui do meu... é que meu microfone é de karaokê, na verdade.
Canta aí.
Não, por favor, não.
Em ideias relacionadas, não.
Tranquilo. Eu gostaria de... até me desculpar um pouco por eu estar até sumido aqui e tal, mas... É mesmo porque, assim, eu gosto quando o assunto me envolve e tal, e acabei... Aliás, vocês aqui acabaram de me envolver nos assuntos, né? Então, de parabéns, então... Oi. Pois é, então, aqui o Emanuel Laguna aqui se despede de mais uma sala da justiça e passa a bola aqui pra outra pessoa aqui, no caso. Outro autor.
Matheus?
Pô, queria agradecer a participação de todo mundo, especialmente com muito carinho da Vendramini, né? Pedi pro pessoal também comentar bastante nos nossos textos, que a gente precisa popular tanto os melhores comentários e os piores comentários. Manda ver, a gente quer saber a opinião de vocês.
Ronaldo?
Brilha muito no Corinthians.
Esse é 10, hein?
Cara, não vou me livrar nunca dessa piada. Não, cara, mas realmente, muito obrigado a todos que ficaram online até agora, às 11 horas da noite, que resistiram a essas quase 2 horas de gravação. E o de sempre, dúvidas, mágoas, ressentimentos, pedidos de oração, só entrar em contato com a gente através do site, através do Twitter, Facebook, e arrebentem nos comentários, nos textos, pra gente ter material pra próxima semana.
É isso aí.
Ó, pedido de oração com o Cardoso ali, ó.
É. São Cardoso.
Tá, já pode beber.
Beleza, gente. Obrigado por terem acompanhado a gente até essa hora aí. Fico aí os mesmos pedidos. Continuem os comentários lá, sempre tão produtivos, que é sempre um complemento os artigos que a gente escreve. E vamos à luta. Até semana que vem.
E edita o podcast lá.
Márcio, você tem uma missão dura aí pra editar esse podcast de 1h50 em algo que as pessoas vão querer matar, gente.
O duro é ficar cortando as falas, né?
A gente ouve você, cara.
Também agradeço o pessoal que tá firme e forte assistindo até agora. Lembrando sempre que tem várias formas de contato no site pra enviar calcinha, pedido de casamento, foto pelada, convite pro Badu. Então.
Você vai ver os marmanjos te mandando foto, cara. Você vai ver.
Pois é. Até a próxima semana.
Valeu, galera. Fomos. Obrigado pela audiência aí. Depois a gente volta.
Depois retomamos.
Em 4, 3, foi.
Falou.
estrelas.